Bom dia, senhores deputados. Já temos quórum, portanto, vamos dar início aos trabalhos. E começamos então pelo ponto número 1, apreciação e votação da ata número 4. Eu pergunto aos grupos parlamentares se há alguma intervenção sobre este ponto, apreciação e aprovação da ata número 4. Não havendo, passamos à votação da ata número 4. Quem vota a favor? O grupo parlamentar do PSD vota a favor, a ata número 4. Quem vota contra, quem se abstém, a ata número 4 foi aprovada. Passamos então ao ponto número 2 da ordem do dia. Tal como eu tinha informado, se bem se na última reunião ficou pendente a apresentação dos relatórios pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo relativamente aos projetos de lei 13/13 e 58/13, ficou pendente de uma comunicação da mesa da Assembleia da República relativa à distribuição destes dois projetos de lei. No próprio dia, a mesa da Assembleia da República confirmou que estes dois projetos de lei desciam, então enquadravam-se na competência da 5ª Comissão, em razão do critério. Eu vou pedir aos senhores deputados, este diálogo com a comunicação social é sempre muito profícuo, mas vou pedir ao senhor deputado Cristóvão Norte que agora permita que possamos prosseguir os trabalhos. A mesa da Assembleia da República entendeu que estes dois diplomas seriam diplomas da competência da 5ª Comissão, explicando, fundamentando esta distribuição de competência no critério do orçamento das cantinas públicas e não no critério da promoção da economia agrícola local, e por isso mesmo estes dois diplomas estão distribuídos no âmbito da competência da 5ª Comissão. Eu peço então ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo que faça a apresentação dos pareceres de que é autor. Muito obrigada.
Em relação a cada um deles, portanto, não me vou alongar muito, portanto, só dar nota que, em relação ao projeto de lei número 13 do PEV, portanto, essencialmente o objetivo é que a utilização pelo menos de 60% de produtos de origem local, produtos alimentares de origem local nas cantinas públicas, portanto, segundo o projeto de lei, com vista à dinamização dos produtos da produção local e os benefícios que o PEV considera que podem ficar associados, portanto, de ordem ambiental, social e económico. Portanto, em relação à opinião, portanto, aquilo que o relator não se pronuncia em sede do relatório, portanto, em conclusão, em termos daquilo que nos interessa particularmente nesta altura, portanto, dar uma nota ainda em relação àquilo que está nos considerandos no ponto 6, portanto, quanto às consequências da aprovação e previsão de custos, portanto, permitia-me propor à Comissão a revisão do texto desse ponto 6, portanto, sob o título Consequências da aprovação e previsão de custos, portanto, dado que não é possível, nesta altura, quantificar exatamente se existem custos ou não. Portanto, pôr uma redação do género em caso de aprovação, portanto, os elementos disponíveis não permitem determinar ou quantificar tais encargos, se a eles houver lugar. Portanto, propunha já à Comissão, portanto, a alteração deste ponto 6 do parecer. Portanto, quanto ao resto, portanto, considero que está em condições de subir a plenário, portanto, porque respeita os requisitos legais, constitucionais e regimentais, portanto, em relação ao projeto de lei número 13 do PEV, portanto, penso que seria essencialmente estas as questões que teria a colocar em relação ao parecer. Não sei, Sra. Presidente, se faço já a apresentação do seguinte. Em relação ao projeto de lei número 58 do Bloco de Esquerda, portanto, basicamente a matéria é conexa, portanto, e visa a promoção do...
Deputado, deixe-me interrompê-lo porque precisamente este diploma é um diploma do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Mariana Mortágua acabou de chegar e por isso mesmo é regra nesta comissão evitar-se o início da apresentação de pareceres relativos a projetos de lei quando os autores não estão presentes, mas como começámos por um projeto de lei que o autor representa necessariamente, o PCP pode representar o PEV, mas o PEV não tem assento nesta comissão e, portanto, podemos avançar naturalmente com a apresentação desse relatório. Eu penso que a Sra. Deputada Mariana Mortágua já está em condições agora para ouvir. Ah, muito bem. Para ouvir a apresentação do parecer relativo ao projeto de lei 58, este do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, conforme dizíamos, portanto, em relação aos objetivos, portanto, o objetivo essencial é promover o acesso à produção da agricultura de produção local às cantinas públicas. Portanto, este projeto de lei define em concreto, portanto, faz uma definição das cantinas públicas, da alimentação de produção local, traz regras de constituição e criação de centrais de recolha, de controle, embalagem e distribuição de produção agrícola. Portanto, em relação, tal como disse, em relação ao projeto de lei número 13, portanto, também em relação ao projeto de lei número 58, propunha a alteração da redação do número 6 da parte 1 dos considerantes, portanto, uma vez que considero que tal seja mais correto, portanto, nesta sede, em função até da inexistência, digamos que, de elementos disponíveis, portanto, que a redação fique, em caso de aprovação, os elementos disponíveis não permitem determinar ou quantificar se existem encargos, portanto, se no caso deles existirem. Portanto, em relação à opinião, portanto, o relator não se pronuncia nesta sede do relatório, portanto, e consideramos também que o projeto de lei está em condições de subir a plenário, uma vez que respeita os requisitos legais, constitucionais e regimentais. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulino Ascensão quer fazer alguma intervenção. Ao Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores deputados. Nós agradecemos ao Sr. Deputado Vítor Crespo o trabalho que teve na elaboração do parecer. Peço desculpa. Ah, sim. A família dos Crespos é muito alargada. Agradecemos ao Sr. Deputado o trabalho que teve na elaboração do parecer. Parece-nos que o propósito do diploma foi corretamente avaliado, houve uma interpretação correta do propósito do diploma, e nós, enfim, reservaremos a discussão política da matéria para o plenário, e, portanto, agradecemos mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Podemos então passar à votação dos relatórios. Quem vota a favor?
Com alteração,
não
é?
Com alteração.
É no ponto 6.
Sr. Presidente, por uma questão de clarificação, se o Sr. Deputado Cristóvão Crespo pudesse ler o texto que estava no relatório que foi distribuído e a proposta que faz agora da alteração para uma melhor clareza da votação.
Muito bem, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, na parte 1 dos considerantes, no ponto 6, portanto, consequências da aprovação e previsão de custos, portanto, a alteração, portanto, a redação que propunha que ficasse no relatório era que, em caso de aprovação, os elementos disponíveis não permitem determinar ou quantificar encargos. Portanto, que daí resultem. Que resultem da aprovação do projeto de lei.
O resto não é verdade.
Eu não contraria. É isto, não é? Os deputados, relativamente a esta alteração, há algum pedido de palavra? Essa alteração é aceite consensualmente, já vamos ver com a votação. Portanto, vamos passar então à votação dos dois pareceres. Podemos votar conjuntamente os dois pareceres? Os dois pareceres com esta alteração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Os dois relatórios foram aprovados por unanimidade. Deputado António Leitão Amar.
Senhor Presidente, só um ponto. É que naturalmente esta discussão surge sobre este ponto da alteração, porque exatamente a redação original correspondia à redação da nota técnica, que dizia exatamente isto, e que dizia que provavelmente não deverá implicar um acréscimo de encargos para o Orçamento de Estado. Eu parece-me uma afirmação, se calhar, um bocadinho otimista. E, portanto, eu diria que, talvez, doravante, eu sei que estas formulações se sucedem por repetição, era importante haver aqui alguma reflexão, porque eu acho que o resultado típico destes projetos de lei não vai ser esta, é uma opção livre do legislador, e, portanto, nós não estamos aqui a pronunciar minimamente sobre isso. Acho que a sugestão do Sr. Deputado Cristóvão Crespo para estes diplomas é muito adequada. A nota técnica já o trazia, isso não é votada nem é discutida aqui, mas fazia sentido que esta formulação fosse refletida. Não sei se é um daqueles casos em que o tal se pronuncia, porque se pronuncia sobre o impacto orçamental das medidas, e talvez seja por causa disto que isto veio aqui parar, não sei se sim, se não, mas este ponto 6 é algo das notas técnicas, é algo que eu diria que deveria ser aprofundado. Sou pena, depois dos relatórios dos relatores, poderem induzir em algum sentido que possa ser menos rigoroso. E eu acho que a segunda parte também da autoria dos serviços, da nota técnica, é impecável, porque exatamente nós não temos informação e é adequado. Mas a primeira...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão, e já tem acontecido no passado, quando há dúvidas sobre o impacto orçamental, se tem ou não reflexos orçamentais, o que se costuma fazer muitas vezes é esperar pelo debate na especialidade. Portanto, se as iniciativas são aprovadas na generalidade, deixem à comissão e no debate a especialidade tenta-se fazer esse apuramento, se há ou não implicações no orçamento, e nos casos que há aplica-se a letra vão, portanto passa a entrar em vigor com o orçamento de Estado seguinte. Se não tem implicações, pode entrar imediatamente em vigor, mas é um apuramento que se pode fazer, caso sejam aprovadas na generalidade, se pode fazer na especialidade, até na altura com mais profundidade do que se pode fazer num debate na generalidade. Sim. E neste momento, sem discordar, tanto o que eu estou a dizer, discordante daquilo que o Sr. Deputado António Tomário disse, é complementar. Ou seja, havendo esta dúvida, ela pode ser esclarecida no debate da especialidade, se os projetos forem aprovados na generalidade e descerem nessa altura à Comissão, podemos fazer esse apuramento, e há soluções legislativas nestes casos, se houver, entra em vigor com o Orçamento do Estado seguinte, se não houver, pode entrar logo a seguir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, iremos então ter particular atenção às expressões utilizadas nas notas técnicas e também nos pareceres relativamente a estas questões, na medida em que na apreciação dos relatórios, muitas vezes a apreciação que se fez do diploma é uma apreciação na generalidade, sem qualquer avaliação do impacto financeiro. Teremos, a partir de agora, um maior compromisso com o rigor nesta matéria e evitar que as expressões sejam ambíguas e possam não se verificar futuramente, até por razões de constitucionalidade, na medida em que alterações que impliquem aumento de despesa não são admitidas no ano orçamental em curso. Muito bem. Com a alteração que foi introduzida e que foi consensualmente aceite, e os dois relatórios foram aprovados por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo a elaboração destes relatórios. Não havendo mais nenhuma questão no ponto 2, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Algum grupo parlamentar tem alguma questão para colocar no âmbito do ponto 3 da ordem de trabalhos? Outros assuntos? Não havendo nenhuma questão, os trabalhos estão encerrados. Muito obrigada, senhores deputados.